Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki,
e hoje recebendo aqui Giorgio da Enestec. Muito obrigado, Giorgio.
Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui no Insurecast. Vai ser bem legal falar aí um pouquinho com vocês aí, contar um pouco das inovações que a gente está fazendo, um pouco do que a gente está trazendo para o mercado. Hein?
Legal.
Boa, obrigado, Giorgio. E antes de começar o nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu!
A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura de pronta resposta própria com cobertura nacional, focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região.
Isso aí. Se você busca soluções especializadas em seguro de transporte, conheça os sistemas da Enestec. O NSSEG, voltado para seguradoras, e o NSCore, ideal para corretoras. Ambos os sistemas trazem mais inteligência e automação para toda a jornada de transportes, desde a cotação, averbação, faturamento até o sinistro. Simplifique seus processos com agilidade e precisão. Aponte sua câmera para o QR Code ou acesse nsseg.com.br e nscore.com.br para saber mais.
Boa.
Boa.
E como de costume, deixando aqui sempre a indicação de um livro da nossa parceira editora Roncarati, O Seguro de Transportes, Temas Atuais, de Paulo Henrique Cremonese. Tá aí, pessoal. Quem quiser adquirir esse livro, faz o que, Japinha?
Grande Cremonese. Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai conseguir acessar o nosso link do X-Store, onde você pode adquirir, além desse livro do Cremonese, outros da editora Roncarati com quem a gente formou a parceria. Além disso, você pode adquirir outros brindes aí, outros produtos da Insurecast, como a canequinha e o caminhão, que só resta 3, se não me engano, a última vez que eu vi, de vários que tinham.
E também
é
você
bonito,
pode...
Hein?
É.
Não, mas é esse.
E também você pode acessar aí na nossa descrição. Aí tem o um link direto para a nossa loja. É, e pessoal, quer ajudar a gente? Patrocine @insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela favorecida na nossa amizade? Tem aí o botãozinho de valeu demais, que qualquer quantia sempre é bem-vinda. Além disso, tem a oportunidade de você expor sua logomarca na nossa carretinha. Faça como a DMG Vistorias, a InstiStore, Cronas de Gerenciamento de Riscos e W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente desenrola isso aí.
É isso aí, galera. E aquele pacotinho lá, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like, se inscrever no canal e clicar no sininho. Toda quinta-feira, às 19 horas, episódio no ar.
Boa.
Bora começar?
Bora lá.
Bora lá.
Giorgio, muito obrigado, cara, por aceitar nosso convite. Pô, e também obrigado por estar aqui conosco, né?
Nos apoiando.
Fiz até um merchan aqui.
Boa. E, cara, se puder contar um pouquinho da sua história aí pro pessoal que não te conhece, te conhecer.
Legal. Obrigado pela oportunidade de novo aí. Bom, eu venho do mercado de tecnologia, né? Então, estou há mais de 20 anos aí no mercado, desenvolvendo N soluções para N indústrias, né? Passei pela transformação offline e online, né, na minha carreira. Fui muitos anos de consultoria também, de tecnologia. E depois entrei no mundo das startups, né? Então, fui 99, alguns anos, fui Samap. E, por fim, recebi o convite do Vasco aí para me juntar logo no comecinho da Enestec e desenvolver essa tese aqui que a gente está há quase 4 anos desenvolvendo, para disruptar aí o mercado de seguros de transporte de carga com tecnologia e inovação.
Boa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Giorgio. E é sempre, para quem já assistiu os episódios aqui com a gente, é sempre uma, vou dizer uma crítica, mas um desejo que eu tenho do mercado evoluindo sistema. Você que veio desse mercado de tecnologia, aí, enfim, 99, Somap, que deve ser empresas bem digitais, quando você enxerga o mercado de seguros, o que você percebeu na sua chegada, assim?
Boa, excelente pergunta. Eu percebi que existe uma intenção genuína das empresas de evolução, ao passo que, quando a gente olha a regulamentação, ela tende a evoluir, porém tem muitos desafios ainda, né? Uhum. Então, tanto a estrutura interna das companhias quanto as regulamentações, elas sofreram um boom nos últimos anos, tanto que as regulamentações não mudavam há um bom tempo e acabaram sendo alteradas aí nos últimos anos. Isso provocou uma mudança dentro uhum. das companhias de seguro, né? E das corretoras também. Então eu vejo que o mercado ele tem que se preparado para ser disruptivo, né?
Legal.
E o que significa ser disruptivo, né? Passa por um processo de digitalização, passa por um processo de você conseguir aplicar tecnologia e inteligência para o negócio e gerar resultados através disso, né? Obviamente, quando eu vejo as camadas internas das companhias, existe uma dificuldade que é uma dificuldade central das empresas, que é o legado, que é as tecnologias que ainda permanecem há alguns anos dentro das companhias, e não dá simplesmente para você desligar um botão e ligar outro, né?
Uhum.
Então, é natural passar por essa transformação e que isso leva um tempo. Mas eu vejo que as companhias estão investindo na área de tecnologia, isso me deixa muito feliz, né? Porque eu vejo um movimento, inclusive, de insurtechs aumentar muito, né? O Sandbox aí que teve alguns anos, poucos anos atrás, aí que fomentou muito a tecnologia, né? Uhum. Tem um assunto que está vindo também no caminho do que aconteceu com os bancos, né? Que foi o Open Bank. O Open Insurance também começa a ganhar corpo aí uhum. nos próximos anos. E isso, naturalmente, vai fazer com que as empresas elas autoevoluam, né? E, obviamente, você gera uma concorrência maior no mercado, o que provoca uma autorregulação. E isso é bom para fomentar a tecnologia e inovação dentro das companhias. Então, eu vejo que tem uma barreira ainda, né, a ser ultrapassada. Mas as intenções são as melhores no mercado. A gente tem visto que cada vez mais as companhias que não estiverem nessa com a transformação digital na sua agenda, em pouco tempo elas vão se sentir defasadas e elas vão ter que correr atrás do prejuízo. Então, eu vejo que isso vem acontecendo em todas as companhias aí do mercado.
É a hora que uma ou outra começar a abraçar esse mercado de tecnologia e começar a se destacar, as outras vão ter que correr atrás, né?
Exatamente. E uma grande dificuldade, assim, né? É como a gente consegue balancear a agenda, né, de investimento uhum. em tecnologia vis-à-vis resultado. Né? Então, assim, está trazendo resultado realmente para o negócio, a gente consegue medir isso, a gente consegue retroalimentar essa cadeia e retroinvestir no nosso próprio negócio baseado em tecnologia. Então, essa mudança, né, no setor de seguros ela é importante.
Uhum.
E não ficar só ali na venda do seguro, né, no processo de venda do seguro, que obviamente o prêmio é o que importa para as companhias, né?
Uhum.
Mas como a gente consegue ser mais eficiente e de fato trazer resultado financeiro para a companhia através da tecnologia? Essa é a grande mudança que eu vejo acontecendo, assim. Isso está na pauta do CEO das companhias, né? Então uhum. já é algo estratégico e tem que começar por aí, né? Obviamente.
Perfeito. E esse negócio de NSSEG, NSCORE aí, é para montar já a corretora e a seguradora?
Pô, eu sabia que você ia fazer essa pergunta para mim.
Todo mundo quer saber.
Todo podcast que eu participo, a galera fala, e aí, vocês vão virar seguradora, corretora? Não, pessoal, não vamos virar seguradora e corretora. Bom, o maior exemplo de todos sou eu, né? Que não venho do mercado de seguros, né? E o time, né, o meu time direto ali é um time de tecnologia, né? E eu ouço em alguns outros papos no mercado, né, ou eventos, assim, a gente não pode só se basear em tecnologia, né?
Uhum.
Óbvio que tem que ter a parte técnica por trás e você tem que agregar as duas coisas, o útil ao agradável, para você poder gerar resultado. Então, a gente tem um time multidisciplinar lá dentro que acaba fazendo essa junção da parte técnica com a parte técnica negócios, né, com a uhum. parte de tecnologia, mas o nosso foco é fornecer tecnologia para o mercado para que as seguradoras e as corretoras, através da NSTech, consigam entregar os resultados e maximizar, na verdade, os resultados que elas almejam, né? E a gente sabe que cada vez mais o mercado está mais competitivo, né?
Uhum.
Então passa ano contra ano, até fizemos um estudo recente da flutuação do mercado de seguros, né? Em termos de mercado total endereçado. Então, está crescendo, não está, está andando de lado. A gente vê que o mercado cresce, não como na pandemia, né? Muito por conta do econ, etc., mas o mercado vem numa horizontal no último ano, né? Seguindo de uma maneira flat, mas ele vem crescendo pontinho por pontinho. Então, se você projeta isso ao longo do tempo, você vê que, cara, tem aí uma oportunidade interessante de crescimento e que a tecnologia pode ajudar a entregar esse crescimento, né? Então, nosso grande objetivo é ser um facilitador e um habilitador dentro das companhias para que elas consigam atingir os objetivos delas. Né?
Boa. Jorge, e assim, quando você entra no mercado de seguros ali, a gente tinha praticamente duas empresas que... A gente fala do transporte, porque é o ramo que a gente atua, né?
Claro.
E o transporte, o seguro de transporte, o verdadeiro trabalho que a gente fala, começa depois que você fecha uma policy, né? Que é o todo o trabalho operacional. Total. Que é diferentemente de outros ramos de seguro. A gente fala muito das averbações, de captação e tudo, e a gente vinha de um processo que já estava estabelecido há muitos anos, né? Como que a Enestec enxerga isso, viu? O que ela está fazendo agora para poder se modernizar, ajudar as corretoras, seguradoras a se atualizarem nisso?
Legal. Bom, lá atrás, quando a gente instituiu a unidade de negócios, né, que é a que eu lidero na Enestec de mercado securitário, duas empresas entraram nessa conosco, né, que foi a ATM e a Simetria. Né? E aí, como eu enxergo hoje a questão da averbação? A averbação é obrigatória, né? Existe, inclusive, uma discussão no mercado da averbação cada vez mais se tornar uma transação. Como eu brinco até com o pessoal, né? O Pix sofreu isso, né? Há uns anos atrás, que você tinha o DOC e o TED, e hoje o que prevalece acaba sendo o Pix, né? Então, essa função transacional da averbação, ela sempre vai continuar sendo importante, mas ela tem que ser cada vez mais uma transação rápida, segura, e que isso não onere as pontas, né? Então, não pode ficar carga parada, não pode dar um problema de faturamento dentro da seguradora. Então, como que a gente enxerga e como que a gente transformou, né, o nosso conceito de plataforma, transformou isso num conceito de plataforma? Porque não pode ser uma commodity que o mercado não enxergue valor. Tem que ser parte de uma solução no qual o mercado enxergue valor. E aí nós começamos a construir o conceito de jornada. Parece trivial quando eu falo isso, né? Inclusive, eu estava falando num podcast recente sobre a experiência do cliente. Então, no fim do dia, se você olhar para a averbação, o que ela impacta na experiência do cliente na ponta, cara, é um absurdo. Eu já recebi ligação de sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, com carga parada por conta do risco não começar a acontecer enquanto, cara, você não averbar a carga. Né? Então, isso não pode ser, a tecnologia não pode ser um impeditivo das coisas. Ela tem que ser um facilitador. Né? E aí, com esse conceito de jornada, o que nós pensamos? Cara, não começa na averbação. Né? A jornada começa lá na proposta, na cotação. A averbação é um meio para isso. Então, eu vejo algumas plataformas focando essencialmente na averbação de carga, e no fim a Enestec está focando na jornada como um todo. Então, o posicionamento é: vamos entregar valor para o cliente final sob o ponto de vista de experiência e de resultado. E você não consegue fazer isso focando na inovação da averbação somente. Óbvio, não estou dizendo que não é a agenda da companhia, muito pelo contrário. Os nossos maiores investimentos foram em segurança da informação, porque a averbação transita hoje milhões de informações, a gente transita mais de 2 bilhões de documentos no ano, que é um absurdo, né, em termos de capacidade computacional. Mas você precisa ter uma camada de segurança. Então, para você dar o próximo passo, para construir plataforma, para você trazer essa visão de jornada, você precisa fazer trabalhar na cozinha de casa, né? Para que os sistemas eles tenham confiabilidade, eles tenham segurança da informação, escalabilidade, performance. Então, quando a ATM e a Simetria se juntaram a nós, o primeiro grande trabalho que nós fizemos foi, cara, vamos dar uma experiência melhor para o cliente final e vamos fazer com que os sistemas eles sejam confiáveis, seguros e que eles suportem a escalabilidade. Isso é básico, né? Porque sem isso, como é que você vai entregar outro tipo de solução para o cliente? Então, hoje a gente, com as plataformas NSSEG e NSCore, a gente lançou recentemente, foi em maio, se eu não me engano, maio, junho, A gente começa a trazer isso para a realidade do mercado, né? Eu brinco que em tecnologia você nunca pode falar no gerúndio e você nunca pode, né? Nunca pode falar estou fazendo, né? Estou entregando. Você tem que chegar para o mercado e mostrar aquilo funcionando de fato os casos de uso que trazem resultado.
Tá,
Então, nós demoramos um bom tempo, se você for parar para pensar, né? 3 anos e meio, exatamente, porque é um alto investimento. Existe uma complexidade de você trabalhar com empresas que já eram consolidadas no mercado, tinham mais de 30 anos de existência e, obviamente, fizeram um excelente trabalho. Mas para você alcançar o próximo nível, existiu não só um investimento, mas uma desestruturação do trivial e a análise, né, desses sistemas e a refatoração desses sistemas para a gente chegar no próximo nível
Eu acho que
como
até você
companhia.
teve um tempo ali de entender as dores do mercado. Beleza, eu tenho
Total.
dois sistemas aqui, mas para que serve? O que eles estão gerando de problema ou solução e etc, né? Eu lembro que quando a gente trabalhava junto, não sei como tá hoje, porque eu saí um pouco dessa área mais comercial, tal, operacional. Mas que, pô, às vezes eu parava um dia inteiro de uma pessoa, o computador dela, ela ficava o dia inteiro olhando pro computador,
É,
que era para tirar a
processando.
informação de um sistema e passando para o outro. E ela
Perfeito.
ficava improdutiva, né? Eu não sei como que tá isso hoje. Vocês
Perfeito.
passaram por esse período de análise, enfim.
Cara, eu vou te contar uma história aqui que aconteceu na primeira semana que eu assumi as empresas lá e a gente começou a fazer uma análise, né, de como que estava a situação ali, o cenário atual das tecnologias, né? Eu sentei do lado do desenvolvedor, que era responsável pelos relatórios. Eu falei para ele, cara, gera esse relatório aqui para mim, entra aí, simula aí o cenário do cliente, gera esse relatório para mim aqui, que eu quero dar uma olhada no relatório. Não, Jorge, te entrego daqui 5 dias. Eu falei, cara, não, como assim 5 dias? Porque a quantidade de informações, a estrutura da informação e a estrutura da geração do relatório tem que ser em 5 dias. Aí eu parei para pensar, falei, cara, se a gente dentro de casa está demorando 5 dias para gerar um relatório, você imagina o cliente na ponta que precisa fechar o resultado dele ou precisa tomar uma decisão rápida.
Não.
Então, quando você nasce de uma tecnologia sem legado, óbvio, hoje em dia, vou montar um sistema do zero. Cara, a premissa básica é essa, não pode dar relatório, não pode demorar 5 dias, né? Se estrutura mais rápido. Mas a questão é, esse sistema novo, ele está preparado para o volume de transações, informações e conteúdo? A complexidade para gerar essa informação com a escala e a performance que você precisa? Então, aí foi o primeiro ponto que a gente se deparou com uma complexidade com legado. Assim, como que eu consigo entender tudo que a gente tem em termos de sistema e informação e como que eu consigo melhorar isso sem impactar, porque também tem uma outra questão, que é o impacto daquilo não ficar disponível mais. Então você vai mexer. Eu brinco quando você vai mexer ali no palheiro, né? Cara, encontrar uma agulha lá dentro é muito difícil. Põe fogo no palheiro, você vai pegar fogo em tudo. Então, analogias e brincadeiras à parte, a gente não podia simplesmente ir lá e, cara, descarta o que existe e faz o novo. Não, vamos trabalhar com as informações que já são consumidas, mas com o target de gerar um relatório em segundos. E aí, parte dessa experiência que foi o grande percursor dessa mudança que nós fizemos no sistema, foi exatamente trabalhar performance. Então, hoje os relatórios são gerados em segundos, assim, não tem. Não, as plataformas elas já têm essa capacidade de compilar as informações em grande escala e conseguir entregar para o usuário final uma performance e uma qualidade, né, de serviço.
E até acelerar eventualmente faturamento. Já estão os sistemas hoje eles já estão integrados. Então, hoje você estava comentando, não existe mais a TMC Unitree, é NSSEG. Eu diria então que são, sei lá, layers dentro de um sistema, funções dentro de um mesmo sistema, é isso?
Perfeito. É uma pergunta que intriga, porque tem um modelo em tecnologia que chama on-premise, né? O que é um on-premise? É o software na máquina, ali no chão, embarcado naquele servidor teu ali. E existe o outro conceito, que é o conceito da nuvem, né? Que é o cloud. Então, para você conversar com o sistema que está na ponta, na máquina do cliente, e você conseguir desenvolver uma nova tecnologia em nuvem, existe uma questão de arquitetura de informação e integração de sistemas que tem que ser levado em conta, é a premissa básica para você conseguir desenvolver sistemas digitais e que eles estejam na nuvem, né? E aí, quando eu olho, quando nós olhamos a premissa básica para que isso aconteça, porque eu não posso simplesmente, por questões de segurança, às vezes das companhias, né? Companhias que têm filiais no Brasil, mas têm matriz global, por exemplo, não posso simplesmente ir lá e tirar aquilo de lá e jogar na nuvem. Então, a primeira grande interconexão que nós fizemos foi conectar os sistemas, né? Por uma questão de banana falar com banana, né? Maçã falar com maçã, que antes a gente não tinha, logo quando nós fizemos a aquisição das empresas. E o segundo ponto é a segurança. Então, conectar os sistemas é algo que demorou, acho que de toda essa transformação que nós fizemos, foi o mais oneroso, hein? Demorou mais de 2 anos, cara.
Caraca.
Caramba. Mas hoje tudo conectado.
E o que dificulta? Eram linguagens diferentes? Eu não entendo muito sistema, mas eram tipos de sistema diferentes, linguagens diferentes. O que mais dificultou esse processo?
É exatamente isso. Exatamente.
Ah. Não precisa vir de uma plataforma diferente.
Não precisa nem ser perito em tecnologia. Uhum. Simplesmente você tentar pegar um bloco de notas. Eu ainda, apesar de ser um cara de tecnologia, ainda uso o caderninho para anotar as coisas. Né? Então, toda reunião eu vou com o caderninho. É você querer pegar o caderninho e digitalizar aquele caderninho e transformar aquilo num Word, por exemplo. Lógico, né? Hoje em dia tem tecnologia que faz isso, mas devido às proporções, cara...
Se tiver letra bonita, né?
Exato. A minha letra já não ia dar certo. Mas você transitar com uma tecnologia mais antiga, como o caderninho, e você querer colocar aquilo, né, num Word da vida, né, ou qualquer outro sistema, né, de escrita, ou você transcreve aquilo inteiro, você refaz tudo.
Isso é louco.
Algumas companhias optam por isso. Ou você escreve todo o seu texto na tua mão ali, ou você vai achar um jeito de fazer aquilo. Cara, eu vou pôr a foto, vou dar um jeito de conectar aqui um leitor XPTO, enfim, um transcritor e tal. Então, a analogia que eu fiz é para dar uma visibilidade, né, de que as coisas não se conversam assim, né? São duas línguas completamente diferentes. E como você consegue conectar as pontas, né? Então é um trabalho que você precisa abrir a caixa de Pandora, como eu brinco lá, e, cara, vai sair um monte de coisa ali e você não pode, ao mesmo tempo que o avião tá voando, você tem que trocar a turbina e o avião tem que continuar voando, né? Então... A dificuldade é, sim, a linguagem e a arquitetura da informação, né? Porque, como eu falei, tem coisa que está na máquina, tem coisa que está na nuvem. Como é que você faz aquilo que está na máquina conversar ou ir para a nuvem? Então, precisa de uma migração, precisa de uma coisa conectar, porque o sistema não pode parar de faturar, o sistema não pode parar de averbar, o sistema não pode parar de cotar, de emitir, então, de fazer as emissões, né? De apólice. Então, assim, tem toda uma conexão que tem que ser feita que começa nessa análise dos sistemas, das linguagens, das arquiteturas, e por aí é um trabalho de um time lá de 100 pessoas só para fazer isso.
Né? Caramba!
Caraca, esse time já veio da galera ou ainda acrescentou mais?
Acrescentamos mais pessoas.
Caraca, bicho!
Então a gente, óbvio, o conhecimento que foi adquirido, né? Isso é até um ponto que me perguntaram recentemente, né? Mas então o que estava lá, vocês simplesmente derrubaram o prédio e subiram outro prédio? Não, muito pelo contrário. A gente valoriza muito o que foi feito pela ATM e pelas Simetrias nesses últimos anos, e tanto que são empresas líderes de mercado e entregam uma solução muito confiável para o cliente final. O ponto é que para você fazer essa transformação, a gente precisa conectar squads, né, como a gente chama lá, multidisciplinares, com conhecimentos, né, do novo e também o conhecimento dessa galera que tem o negócio e a tecnologia, e já faziam isso há muito tempo, e juntar as duas expertises. Né?
Uma curiosidade, você quer falar?
Não, vai lá, pergunta.
Uma curiosidade, antes até de a gente começar agora a falar do que é, o que tem agora nos sistemas, mas você pega o ATM, eu vou chutar um número aqui, tinha 90% talvez do mercado, né, sendo... A grosso modo, mas eu acho que eu não estou errando muito. E o Simetrias também não devia estar muito diferente disso. Como é que você enxerga, quando você entra, pega esse cenário? Pô, vamos crescer? Não vamos? O que, que eu faço aqui? Enfim, é só melhorar serviço? Não... Como é que é isso daí, Jorge?
É um desafio. É um desafio, porque eu costumo dizer que quando você tem o mar azul, é mais fácil de você conseguir pescar, né? Quando você tem o mar vermelho, é mais difícil. E aí existe um movimento que eu acho que é super saudável de concorrência no mercado, né? A concorrência, para mim, autorregula, né, o mercado. E faz com que a gente. O que que é a autorregulação? É fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Acho que um ponto legal da Enestec, assim, nunca a Enestec se mantém numa zona de conforto. Independente do market share ou da posição daquela solução no mercado, né? Você sair da zona de conforto significa você ter que pensar em alternativas para inovar. Então, a qualidade do serviço e a experiência é uma parte disso. Mas a inovação, ela requer investimento também. Então, não é uma questão só de você estar no mercado, né, no Red Ocean ali, né, no Mar Vermelho, e você sobreviver. É uma questão de você se manter e você entregar um serviço melhor e provar para o seu cliente que ele deve continuar com você, né? Porque, como eu falei, a autorregulação do mercado passa pela criação e a construção de novas empresas e novas concorrências. E, obviamente, o executivo que está do outro lado, ele vai se questionar. E um ponto que eu friso, assim, a decisão do executivo da seguradora ou da corretora que está do outro lado, ela não pode ser simplesmente uma decisão de preço. O preço não necessariamente é sinônimo de qualidade. É sinônimo de um bom atendimento, é sinônimo de parceria. Então, uma questão que eu tenho tentado mudar o posicionamento nosso no mercado, nós somos um parceiro de tecnologia, a gente não é um fornecedor de tecnologia, né? O que que isso significa? Eu vou estar ali contigo para skin on the game no teu negócio, né? Então, assim, você vai compartilhar comigo não só suas dores, mas também os riscos, né, que você tem da tua operação dar certo ou dar errado. Então você vê que é uma mudança de mentalidade, de não ser um provedor só de serviços de tecnologia, mas sim um parceiro que vai te ajudar na tua jornada, né, de negócios e de tecnologia. É um pouco como eu enxergo, hein?
É, porque quem está liderando esse projeto, digamos assim, ele tem, assim, numericamente falando, e aí não estou falando de qualidade, nada disso, mas numericamente falando, é muito mais fácil você perder market share do que ganhar,
Com certeza.
no, é,
Esse é o
questão
maior
de
desafio
número.
das empresas.
É
Quem
isso.
a empresa que é líder, a vídeo Uber, né? A
Exato.
empresa que é líder, para ela se manter, ela não pode simplesmente aumentar preço e não entregar valor. Ela não pode simplesmente baixar preço e baixar a qualidade de serviço, né?
É isso.
Então, como que você se mantém é muito mais. Envolve outros fatores, né?
É, e quem começa do zero pode criar, que nem você falou, é muito mais fácil criar um negócio
Com
diferente.
certeza.
E então, pô, legal.
E bem nessa época aí, né, da construção e da alteração, surgiram algumas novas empresas,
Sim,
né, com conceitos de que o mercado, principalmente, pelo menos assim, do segurador, pedia: ah, cara, eu queria ter uma auditoria automática, eu queria acompanhar, porque com as ferramentas, as primeiras ferramentas, né, que estavam sendo utilizadas, você não tinha o recurso, né? E como que você viu essa questão? A demanda que vem para vocês hoje é mais da seguradora ou do próprio cliente também que pede? Cara, quais soluções você pode
verdade, você
trazer de
ouve o
novo?
cliente final lá, o transportador, enfim?
Cara, excelente pergunta. A gente não só ouve, como a gente faz workshop com os transportadores e embarcadores, né? E aí, quando a gente olha o ecossistema todo da Enestec, as principais personas, né? É o embarcador, o transportador, o motorista, né? A seguradora e a corretora. Então, não é um trabalho em um silo do mercado securitário, muito pelo contrário. É um trabalho no qual eu participo de inúmeros. Esse ano, até brinco lá dentro da Nestec que a gente é uma empresa de workshop e evento, né? A gente brinca, né? Porque, cara, a gente tem um posicionamento de escutar o cliente, né? Minha avó falava: não adianta você só ouvir o cliente, você tem que ouvir e escutar o cliente, né? Como uma boa comerciante, né? E escutar passa por uma habilidade de você. Não é fazer um call com o cliente, cara, é de você ir lá na operação dele, de você fazer um workshop com o time dele, né? É entender como você entrega a solução, né? Porque tem uma máxima que é interessante, né? Eu posso ouvir o cliente, né? Eu posso escutar o cliente, mas se eu não entregar uma solução para ele, se eu não materializar isso, né? Internalizar, materializar e disponibilizar numa velocidade relativamente rápida, aquilo fica ou aquela necessidade ela deixa de existir, ou você de fato não está escutando o teu cliente e colocando uma solução na prática. Então, a gente faz isso assim quase que toda semana, cara. É
Legal.
impressionante. Inclusive, eu tenho dois times comerciais lá segmentados, né? Um time de seguradora e um time de corretora. E a gente visita, cara, todos.
Para pegar os
As
feedbacks.
corretoras não dá, né, para visitar todos, porque são muitos, são mais de 3 mil. Mas a gente acaba visitando e tendo um time dedicado para conseguir conversar e ouvir os clientes. E também os que utilizam as nossas ferramentas têm um segundo passo dessa história, né? Porque aí você entregou a ferramenta pro cara. Legal, como que você vai corrigir um problema? Como que você vai desenvolver uma nova funcionalidade? Como que você vai entregar um valor adicional ao que você já está se propondo ali com a tua plataforma? Então, é um círculo virtuoso, se você parar para pensar, né? Tem um conceito no mercado que eu gosto
Exato.
bastante, que é o tal do flywheel, né? E aí o flywheel é o como você entrega valor, como você consegue ter a percepção do cliente que você está entregando valor e como que você consegue melhorar a partir do feedback do cliente e isso se retroalimentar dentro da cultura da sua organização, né? Por isso que é uma mudança chave importante. Não é simplesmente você ser um provedor de tecnologia. Porque o provedor vai te dar um produto de prateleira e vai falar, cara, usa. É diferente. Então,
É isso.
você ir lá e ser um parceiro passa por uma camada consultiva que, para mim, é onde está o maior valor, né, da NSTech para os clientes. Tem tanto. A gente brinca. Brinca não, né? Porque isso é um fato. Tem mais de 500 anos se juntar todos os empreendedores de experiência dentro da NSTech.
Pois é.
Então, como que a gente utiliza isso em prol desse avanço, não só de tecnologia, mas de ser consultivo com o cliente final? E acho que esse é o grande valor que a gente tem lá, né?
É. E eu não sei se você tem ouvido o Jorge, mas existe uma ou outra pessoa no mercado, ainda são, acho que acredito que seja a minoria, mas que é totalmente contra a verbação, se olhar para mercados de fora do
Exterior, né?
Brasil e etc e tal. Como você vê esse movimento? Você acha que isso pode crescer? Você acha que é algo que ameaça, não ameaça?
Olha, eu acho que todo mercado ele está suscetível a mudanças estruturais, né? Como toda a tecnologia. Eu enxergo a verbação como hoje o principal. E aí não estou falando de custo aqui, tá?
Sim,
Né?
perfeito.
Mas estou falando assim da tecnologia em si. Eu vejo a verbação como um fator determinante. Primeiro, que é um bloqueio de fraude, né? Assim, você consegue dar uma controlada grande em
Isso aí.
termos de fraude. O segundo ponto é que ele garante as partes de que o seu transporte ele vai ter sim uma cobertura e que aquela cobertura ela vai estar validada, né, ao final daquele transporte, caso aconteça alguma coisa, né? E a gente sabe que na indústria de seguros, o sinistro é a grande linha de custo que impacta o P&L de qualquer segurador. Sob essa ótica da maior linha de custos, não necessariamente a averbação ou o nome averbação ele vai perpetuar ao longo do no futuro, mas vai sim ter que continuar existindo um mecanismo de autenticação, um antifraude, um mecanismo que garanta que aquela operação ela está acontecendo conforme ela foi planejada para acontecer, né?
Perfeito.
Então, por isso que eu trago. Eu acho que a indústria de bancos e a indústria de seguros elas têm uma similaridade muito grande, né? Esses dias eu estava conversando com um antigo colega, inclusive, da Samap, o CEO da Samap, o Greco, e ele estava comentando comigo o processo de autenticação de usuários em plataformas, né? De financial services. Então você pode ver como isso evoluiu também, porque hoje em dia você acaba tendo, estou fazendo esse paralelo, você vai entender onde eu quero chegar, mas você acaba tendo muita fraude, né, no setor bancário, de até pessoas ou fraudadores pedirem empréstimos no seu nome, porque eles passam eles conseguem ainda passar por uma barreira de segurança, de autenticação de segurança. Então, olhando para a indústria de seguros, essa camada de autenticação de segurança, para mim é o que vai melhorar a gestão de riscos das empresas no futuro, porque aí você consegue construir um histórico em cima daquela carga, daquela operação, daquele transporte, daquele cliente. Então, você consegue ter essas informações e trabalhar com as informações em prol do teu negócio.
É, você gera estatística, né, meu?
Exatamente. Que hoje a verbação não faz.
É isso que eu ia falar. A estatística pode ser um valor agregado dentro
Total.
De um produto que já tá lá, né?
Uma seguradora é excelente, saber, meu cliente tá indo de onde para onde, se o movimento tá coerente com o que, né, foi estipulado.
É. E o que você diria, ô Jorge, que seriam os principais valores agregados com a mudança para a plataforma NSSEG?
Bom, para mim, assim, o principal valor agregado é o cliente conseguir enxergar a jornada dele, né? Então, quando você olha sobre o aspecto operacional da companhia, existe hoje alguns silos dentro das companhias, né? E aí, você pega, por exemplo, a área de subscrição, ela está, muitas vezes, desconectada com a área de sinistros, né? Muitas vezes desconectada com a própria operação do dia a dia, né? Desconectada no sentido de alguns processos ainda serem manuais ou alguns processos dependerem de fontes externas ou da experiência do CPF, como eu brinco, né? Quando eu olho para a plataforma, você tem a condição de ter ali soluções para a cadeia completa, né? E aí, então, tem soluções desde a subscrição, para o faturamento da companhia, para a gestão de dentro da própria companhia, workflow de processos, histórico de processos. Então, tudo isso, ao longo do tempo, obviamente, uma plataforma você não utiliza 6 meses, 1 ano e para de utilizar. Quando você olha na linha do tempo, aquilo vai cada vez mais se personalizando conforme as suas necessidades. E a velocidade de você conseguir construir uma solução nova é absurda, absurdamente maior, né? Então, para mim, o valor agregado é na construção das soluções, a velocidade da construção das soluções, a confiabilidade, tanto em olhar para trás como olhar para frente, e você conseguir conectar as pontas dentro da organização. E mais do que isso, você ter um ambiente que o teu cliente também pode fazer parte. E aí você começa a entrar num outro nível de plataformas e ecossistema, que é trazer o cliente também para essa interação. E se você parar para pensar nesse conceito, para as companhias é interessante, porque você gera fidelização.
É. Eu acho até uma coisa, não sei, pensando em futuro, até você validar informações, porque assim, hoje a gente fala muito da fraude na averbação, né? O cara deixar de averbar, escolher o que vai averbar e tal.
Isso é numérico.
É.
Limite da apólice, averbar, já vi de tudo.
Uma coisa que acontecia já, peraí, talvez você me corrija se parou de acontecer, mas eu acho que não. Uma coisa que quando eu tava subscrevendo eu via muito é a informação errada no valor movimentado. Porque assim, o sinistro, você confere se teve o sinistro ou não, né? Se o cara, eu nunca tive sinistro, você vai lá e confere, você dá um jeito de conferir. A movimentação você não tem como conferir, você não acha essa informação. Então, pensar num questionário, por exemplo, automatizado. O cara, eu, segurado, permito essas seguradoras aqui analisar minhas informações e contar com as informações corretas, por exemplo. E você, como está plugado em todas as seguradoras, dá tipo um questionário digital para as seguradoras. E isso é só um exemplo e daí vai. Mas enquanto não chegar isso, também tem a questão da conferência. Você ter lá um campo e falar, o cara falou que minha verba aqui 1 milhão por mês. E mede 1 mês, 2, 3, já te fala, ó, tá verbando 70% abaixo disso.
E é
nesses números, tá? 70% abaixo disso.
Total. Agora eu posso fazer o merchan.
Claro.
Vou olhar pra câmera ali, que você fala que o merchan tem que olhar pra câmera. Mas o primeiro grande produto que nós lançamos inclusive é uma dor interessante, né? Quando você falou das dores do mercado, né? Se você parar pra pensar nos últimos anos, assim, as dores, elas são as mesmas, elas só mudam a carinha delas, né? Mas isso, as dores são as mesmas, né? É a precificação, é o sinistro, é a questão da confiabilidade das informações, processos manuais, enfim. Tem uma série de dores estruturais. Quando eu olho especificamente pro processo de averbação, o primeiro grande produto que nós lançamos foi o produto de auditoria dentro da plataforma. O que que é o produto de auditoria? É simplesmente a gente conseguir entender o valor averbado, o valor que está na nota, e a gente conseguir entender se existe uma falha desse processo. Essa é uma das funcionalidades. Tem a funcionalidade de você dar sequência numérica, de você entender. Teve uma sequência numérica, teve uma falha de sequência numérica, gera um alerta, por exemplo, para o usuário. Então, essa questão de notificações e alertas preditivos aliado a essa inteligência de conferência, isso já é um produto, é uma realidade, tem várias seguradoras já que a gente utiliza, inclusive corretores, e que minimiza esses impactos. Obviamente, se você olha para novas soluções, tem outras maneiras de fazer isso, né? Como você falou, o cliente final, ele pode ir até, o transportador ter o certificado digital dele lá, e você pode ter acesso direto ao Cefaz. Só que isso custa, né? Isso custa muito mais do que você contratar a plataforma que já vem com isso, embutido ali dentro, e já vai te dar essa confiabilidade de informação, né? Então, um ponto que eu acho interessante nisso que você falou, são para as apólices ajustáveis também, né?
Também.
Porque a grande dificuldade do mercado é você entender, tá, mas eu estou renegociando essa apólice. Qual é a movimentação de fato que vai ocorrer? Como que está o passado desse meu cliente e como que eu consigo ajustar isso à realidade da operação atual? E muitas vezes não é, o que eu vejo é que o cliente realmente planeja ter um alto movimento porque está na meta dele, está no plano dele. Mas
Perde um cliente.
acaba perdendo o cliente, acaba acontecendo algumas questões comerciais e essa falha, essa falta de visibilidade impacta todo mundo, né? Então é mais um produto que a gente tem lá como valor agregado dentro da nossa plataforma. Então, assim, toda essa velocidade, se você olha a ATM e assimetrias no passado, eles não tinham essa gama de serviços, né? Então era muito focado na averbação e no faturamento. E hoje a gente já tem essa conexão e olhando o negócio, que
Perfeito.
é muito diferente de você olhar a commodity do produto em si, né?
E tudo num único lugar, né? Numa única
Exato,
plataforma, né?
tudo em um único lugar. E aí, versão mobile, né? Você pode acessar de qualquer lugar, você pode, cara, transmitir relatórios ali como você quiser, dentro de um ambiente seguro, obviamente,
Bom,
né?
uma outra dor, assim, que é tanto do mercado segurador, acho que do próprio segurado, é aqueles casos onde o cara não consegue averbar antes do início do risco, né? Tipo numa fazenda, né? Ele vai lá recolher a laranja para o risco dele começar a partir dali até o armazém, né? Como que eu averbo isso, né? Não sei se existe hoje um integrador, uma plataforma, num celular, alguma coisa que o cara consegue, sei lá, de uma certa forma avisar que tá com tanto de.
Tem. A averbação, ela tem alguns métodos, né? Você tem a averbação via integração direta web, via integração com o TMS, direto lá no TMS. Mas você tem a averbação manual também. Tem esporádica, tem alguns tipos, né? Então, nesse caso específico do agro, ele pode sim, ele deve, né, fazer essa comunicação ali, né? No, no, se ele não tem um 5G ou uma rede na hora, ele tem sim uma interface nossa que ele faz essa comunicação e depois isso cai lá no sistema. Assim que ele se pluga online, isso já tá, isso sobe já no sistema.
Que legal, que legal.
E quais são os principais benefícios do NS Core? Porque isso é uma novidade, né? Antes, não sei se
O que é o NS Core e os benefícios?
Eu não
Explica pra
sei
gente.
se a
Legal.
corretora tinha algum acesso ao TM que, enfim, dava alguma coisa para ele. O que traz agora o NS Core?
Total. Cara, a ideia do NS Core, ela surgiu quando a gente começou a fazer. Nós fizemos alguns workshops com corretores, né? Lives, workshops e tal. E depois de um bom tempo, a gente parou para pensar o seguinte: poxa, por que que eu não posso ajudar o corretor na gestão dele do dia a dia e também ajudar ele com decisões estratégicas, na tomada de decisões estratégicas, né? E obviamente a tomada de decisões estratégicas, ela passa por algumas funções, né? Uma delas é dar mais visibilidade da carteira, dar mais visibilidade das movimentações, dar visibilidade se dá até uma oportunidade de um CRM dentro né, um CRM, micro CRM dentro da plataforma, que ele possa gerenciar os clientes dele, que ele possa fazer a gestão das apólices dele, que ele possa cotar lá dentro. Então, assim, isso, a grande vantagem é que está integrado com as seguradoras. Ele nasce integrado com as seguradoras, até porque os nossos sistemas já são integrados com as seguradoras. Então, o que a gente tem visto cara, nós tivemos uma enxurrada de corretores, até tivemos que abrir uma lista de espera para poder colocar isso em produção. Então, a gente ainda está numa fase, lançamos e estamos ainda numa fase de alguns clientes ali, em torno de 100, utilizando, para a gente poder abrir isso, né? Aprender ali como fazer agregar valor nessa parte de gestão e tecnologia para os corretores e poder aí escalar isso para o mercado como um todo, né? Mas, por enquanto, a gente está começando menor, mas partiu da necessidade que os próprios corretores traziam para a gente.
É.
Cara, por que que, em vez de eu fazer aqui no meu PDF, no papel de pão aqui, ou no meu Excel, enfim, por que que vocês não fazem isso e não ajudam a gente a ter uma solução que a gente pode ter essa visibilidade e essa conexão e comunicação com o nosso cliente e com a seguradora? E aí partiu dessa necessidade aí
Porque
do
daqui a
mercado.
Pouco a gente, você começa até a transacionar documento ali, né? Amanhã ou depois você tem um sinistro, o sistema de sinistro da seguradora é seu, o sistema da corretora é seu e etc. Eu já a gerenciadora é tua. Já puxa os documentos daqui, já transaciona ali, o cara autoriza, pode enviar, sei lá, alguma coisa do tipo. Ou até para a própria corretora e seguradora controlar de maneira sistêmica o que ela recebeu ou não, porque isso também é uma dor hoje em dia, né, no mercado securitário,
total,
né?
Total.
Esses controles são muito manuais ainda.
É, né? Muita coisa é manual ainda, né? Muita coisa é manual. Inclusive, essa provocação é interessante pelo seguinte, né? Aí eu volto naquela primeira pergunta que você fez. Como você enxerga o mercado de seguros em termos de tecnologia? Tem uma barreira que eu acho que ela tem começado a mudar, mas ainda é algo que a gente precisa sentar com os nossos clientes e mostrar o valor, porque você falou, pô, você tem sinistro, você tem GR, você tem isso, você tem aquilo, você tem tudo, né? Eu acho que isso não pode ser um bloqueio, isso tem que ser utilizado como um benefício.
É isso.
Exatamente. Então, o que eu vejo assim, as empresas têm que entender que a NSTech, ela tá para ajudar com as soluções de tecnologia, né?
Uhum.
E que isso, no fim, é a inteligência do cliente, né?
Uhum.
É o cliente que vai ter a gestão das informações dele, tanto que a construção dos sistemas nossos, isso eu reforço sempre, ela passou por uma camada de segurança e de apartar essas informações de uma maneira que, cara, eu nunca tinha visto, né? E por que disso? Exatamente para dar essa segurança de que as soluções têm que ser um benefício, enxergados como
isso.
Um benefício pelo cliente, né?
É desde que usado corretamente,
exato,
toda,
exatamente,
né? Com responsabilidade, etc.
Mas na sua visão, você acha que ainda tem alguma resistência, assim, por conta de...
Os caras vão virar seguradora, pô.
Meu concorrente, vou dar abrir as informações pra ele.
Cara, eu converso com todos os players do mercado, né? Eu não acho que a palavra é resistência. Eu acho que ainda existe um ceticismo, talvez, do mercado. Que realmente as soluções vão mudar o ponteiro do negócio. Né? Porque quando você olha o seu ponto de vista de custo, aí eu volto naquela máxima que, cara, a tecnologia dentro da indústria de seguros, ela não pode ser ela não pode ser vista como uma linha de P&L de custo. Esse é o ponto, entendeu? Então, assim, o ceticismo é, cara, isso vai realmente mudar o ponteiro do meu negócio? Quando as empresas entenderem que muda, e, cara, eu tenho certeza que muda. Vai acontecer uma onda de inovação. E não estou dizendo só NSTech, zero merchan aqui, tá, galera? Mas estou dizendo em prol do mercado mesmo, né? Quando e eu acho que já vem acontecendo isso, tá? Em algumas seguradoras, de dar o estalo de que, cara, a tecnologia é enabler do negócio e como que eu utilizo isso para minha vantagem competitiva.
Uhum.
Isso vai mudar o jogo.
A gente estava discutindo até nos bastidores, né? A questão da DDR. Se isso se perpetuar, permanecer... É um negócio que você tira a mão de obra, assim, é desnecessário, FTE. Né? É. Como fala, robozinho ali, né? Ou seja, pode economizar custo e dar agilidade. Você entrega mais rápido o documento, porque é extremamente importante para o dia a dia do teu cliente, né? Então,
exatamente.
Aquelas que seja desenvolvendo próprio, seja contratando, ter uma tecnologia avançada, tem vantagem nesse sentido. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? O Japa estava falando da resistência e tal. Quando você vai conversar com os corretores, eles já estão trazendo, não, beleza, eu quero isso aqui, já faz mais isso aqui, faz mais aquilo ali. Você está tendo uma reciprocidade no mercado?
Cara, esse grupo que a gente trouxe para dentro da plataforma, sim. Sim, virou um grupo de trabalho bem interessante, assim, né? Mas existe ainda uma preocupação, que aí eu acho que é mais no um a um com os clientes, do tipo, mas a minha vantagem competitiva eu tô abrindo pro meu concorrente, cara, não é nada disso, e a gente acaba provando pro cliente que não é isso. Quando ele entende isso, aí ele muda a cabeça dele para uma para uma versão mais colaborativa com a gente. Então, cara, não estou falando de um ou dois casos, não. Assim, nós tivemos que dar uma parada, inclusive, porque nós ampliamos o time de tecnologia, né, de corretores, para atender as demandas de mercado. Então, os corretores, tanto grande, são necessidades, às vezes, pô, diferentes, né? O grande, o médio, o pequeno, eles parecidas, mas diferentes, né? Mas que requerem investimento em tecnologia, em time dedicado para isso. E nós tivemos até que parar um pouco com essa inclusão de novas demandas no nosso roadmap, porque estava gigantesco, cara. Chegou a
Vamos
ficar.
entregar
Não, chegou
primeiro, né?
a ficar com 2 anos de roadmap para frente.
Nossa,
A gente falou,
louco.
cara, vamos focar nas dores, então, principais aqui. Isso mostra que, assim, mudou a chave da confiança, né, para a gente. É óbvio, existe ainda as conversas ali em fóruns paralelos que as pessoas se questionam. Mas eu sempre convido as pessoas para, pô, vai lá tomar um café com a gente, entende um pouco do o como nós estamos fazendo as coisas de maneira genuína e transparente, para entender o quanto que a gente consegue melhorar o teu negócio. E acho que parte disso é provar que dá para melhorar, né? É aí quando as empresas entendem que existe a segurança da informação, existe idoneidade, existe essa questão de você dar independência e dar transparência, e que você vai ajudar ele a melhorar o negócio dele, cara, muda completamente a chave. Tanto que nós paramos, fechamos a torneira lá um pouquinho.
Você sabe que a gente sempre fala aqui, né, que os grandes riscos, e aí fazendo um paralelo com o transporte, aquelas seguradoras mais focadas nos riscos maiores, em comparativo com os riscos menores, os grandes riscos sempre é mais difícil, né? Você sistematizar a coisa, você robotizar as coisas, né? Entretanto, a gente tem um mercado gigante do small business ali, né? Do
É
pequeno
gigantesco.
transportador, e é negócio batendo lá todo dia. E a gente gravou hoje mesmo com o cara do Alto, que é uma insurtech de Alto, mas a gente já gravou também no passado com a própria Porto, né, Japa? E os dois falaram a mesma coisa. Pô, hoje eu não preciso mais de questionário. Com a placa e o a documento como fala? A carteira de motorista do cara, a gente já cota seguro. Puta, eu tenho um sonho de um dia o transporte ser isso, sabe?
Eu
Especialmente
também.
nesse small business, porque. É você ter um. Sabe, você digital, você já vinha as informações do cara, o cara até. A gente ser um mercado, como fala, digital de fato, e agilizar muito, ia dar muita mais credibilidade, né, para os negócios.
Cara, eu tenho um ponto que eu acredito, assim, e vou fazer de novo o paralelo com o que eu comentei no início dos bancos, né? Eu acho que a gente vai chegar lá. É. Até estava comentando esses dias em uma reunião que eu estava sobre o RNS, né, do sistema lá de bonificação dos autos, né? E, cara, seria maravilhoso para transformar. Nós vamos chegar lá, né? O ponto é que essa transformação ela precisa de algumas etapas, cara.
Isso.
É natural. Os outros ramos passaram por isso também, principalmente vida e auto, né? Eu acho que o transporte, eu acho não, tenho certeza que o transporte vai chegar lá. Mas fazendo um paralelo com o banco, assim, eu acho que o grande impulsionador disso, né, vindo até do nosso órgão regulador, a SUSEP, e também as federações aí que trazem, né, essa pauta de inovação o tempo todo, o Open Insurance, cara. Então, assim, o movimento que vai ter de Open Insurance passa por isso,
Isso,
né? E
exatamente.
aí, como que eu enxergo o sucesso disso? Com a colaboração entre as companhias, né? Claro. Não estamos falando aqui de segredos comerciais ou competição, mas nós estamos falando de um bem maior das companhias para o mercado e para a indústria se ajudarem e conseguirem alcançar esse nível de compartilhamento de informações com as confidencialidades, né, que
Isso,
precisam,
isso.
mas em prol do mercado. Então, eu acredito que isso não vai demorar muito para acontecer, não.
É porque hoje em dia às vezes ficam umas discussões idiotas, né? Ah, tal segurador rasgou a taxa, tal segurador. Você não sabe com que informação o cara contou, né, meu? Então é
De
difícil,
novo,
cara.
não, acho que o comercial ele sai um pouco
Isso.
dessa questão. É
Perfeito.
mais uma questão de estrutural mesmo, né?
Mas pelo menos todo mundo vai estar com a mesma. Equilibrar o jogo, sabe? Todo mundo tá com a mesma informação para cotar.
Sim.
Agora, o que você vai fazer com isso, meu amigo? Aí passa a ser problema
É uma
seu, né?
disrupção
É isso.
grande,
Mas
né?
vocês pensam em criar uma ferramenta de um cotador automático para venda, para
Boa.
seguradoras, terceirização? Cara, eu preciso de uma tecnologia, uma inteligência que me cote um risco automaticamente para esse pequeno risco que vem. O varejo, digamos assim.
Boa, cara, a gente é muito focado em transporte lá,
Sim,
né?
sim, sim.
E E assim, eu vou puxar essa pergunta tua para um, porque nós estamos fazendo, nós estamos começando a testar a partir das plataformas, né? Que é o que, para mim, é uma grande hype de mercado, que é a inteligência artificial, né? Então, sobre a tua pergunta do, pô, vocês estão fazendo a parte de contas, nós estamos fazendo da jornada ali do seguro, nós estamos inovando em tudo. Óbvio, isso não quer dizer que amanhã nós vamos ter uma solução para trazer para o mercado, passa por um processo de concepção e construção do produto. Mas, obviamente, nós estamos trabalhando em tudo, não só em cotação, mas sinistro também, né? Toda a parte de gestão, de faturamento.
É, fazer o da jornada que você falou, do início ao fim, né?
Total, do início ao fim, né? E tem tem duas pautas que a gente tem trabalhado, mas como eu falei, eu prefiro não, né? Um valor nosso lá é, cara, vamos primeiro fazer dentro de casa, vamos testar com o mercado, para depois a gente ir lá e lançar, né? Não tem gerúndio, né? Então estamos fazendo, né? Apesar que eu falei isso agora aqui, né? Mas. Mas o ponto não adianta a gente lançar nas mídias ou, né, nos veículos de comunicação que a gente tem isso e a gente não tem. Primeiro ponto.
Perfeito.
E aí o segundo ponto é como que eu enxergo o que nós estamos trabalhando como pauta principal. Acho que tem uma pauta de inteligência artificial, que a gente já trouxe casos de uso reais na plataforma que reduzem custos operacionais dos clientes, né? E aí passa por. A cotação é um exemplo, mas a DDR é outro exemplo. Mas tem outros exemplos dentro da própria subscrição, como da própria operação de seguro em si, né? No qual a gente traz inteligência baseada em dados estruturados para poder otimizar as funções de negócio, né? Então a IA, ela pode fazer 1 bilhão de coisas, né? Mas o nosso foco é como a gente consegue, de fato, trazer o resultado e provar que isso traz um resultado operacional, seja de redução de custo ou de incremento de receita. Então isso já está rodando, e inclusive para cotação a gente já está fazendo isso, né? Agora, um outro tema que está muito ali dentro, não só do mercado securitário, mas da Nasdaq como todo, é o ESG, né? O ESG é um tema que cada vez ganha mais força, né? E a gente sim está trazendo, inclusive com soluções de parceiros internacionais que nós temos, algo bem robusto aí para o mercado, pautado também em inteligência e em trazer valor e resultado na ponta,
Mas
né?
isso para o transporte ou para outras, tipo agro, alguma coisa que vocês estão pensando em expandir? Ou...
Começando por transporte.
A gente às vezes pergunta, né? Os caras às vezes estão tão avançados, né? Algumas coisas que a gente não, né? Fica curioso para saber.
A Innestec, cara, ela acaba sendo um ecossistema que o agro é uma das verticais nossa lá, né? Então, assim, a gente tem, sim, casos de uso para N indústrias, né? Farmacêutica, varejo, agronegócio. Mas falando especificamente de mercado securitário, olhando mais para transporte,
Transporte.
né? Pro transporte de carga e como que a gente consegue ajudar, né? Tanto o transportador quanto o embarcador, o próprio corretor e o motorista, né?
E softwares e ferramentas de TI para as gerenciadoras? Vocês são focados nisso também? Vocês atendem à própria demanda interna, entre aspas, das GRs?
Total, total. A Nestec hoje ela tem. Nós temos o nosso CTO, né? Que acaba olhando o stack de tecnologia de todas as verticais. A GR é uma das verticais, então, mercado securitário é outra, né? Temos TMS, então, nós temos algumas verticais, e obviamente a gente tem comitês de tecnologia, tanto de para falar de um roadmap único de inovação, como de investimentos, como evolução, como um indicador que eu acho que uma das poucas companhias que eu vi trabalhar de maneira eficiente é o NPS dentro da Nestec. Então, quando a gente olha assim sobre o aspecto do NPS, o cliente vai trazer essa questão, né? Olha, precisa me inovar em
Verdade,
GR,
vocês
precisa me
falam
inovar.
bastante, é verdade.
Então a gente faz muito isso, e isso é uma métrica que se traduz em ações concretas dentro da companhia. E aí, obviamente, o roadmap, a agenda de inovação, ela é impulsionada a partir do que o cliente está trazendo para a gente. Então, não é um foco de dentro para fora, é um foco que acaba vindo de fora para dentro da companhia via os indicadores que a gente tem aí de experiência.
O Rei, o Ferreira é chato, hein?
Responde, ele manda mensagem para mandar.
Responde lá, responde lá. Outro dia,
eu não posso nem falar nada porque essa Mas semana tá aqui, certo, essa tá semana certo. Eu pinguei acho que o mercado inteiro para ajudar a gente aí a responder, porque é importante,
acho,
né?
Para vocês é muito importante ler isso, né?
E sem viés, né? Assim, claro. Cara, responde, dá o seu sentimento, sim, né? Fala para a gente como a gente pode melhorar. E é uma agenda gigantesca dentro da Nestec, cara. É impressionante.
Eu acho que isso que é importante, porque eu já respondi alguns NPS aí, e eu não tô falando de vocês especificamente, em geral. Vocês ainda dão retorno, sabe? Faz uma agenda lá, ó, tal, não sei o quê.
Uma visita, né?
Não sei o quê. Às vezes até escolhe, ah, vamos capitanear as ações dessa empresa aqui específica, que você meteu mais um pau. Enfim. Mas às vezes que eu vejo muito em geral em outras empresas é que você responde e tipo, não entregam nada em função daquela pesquisa e quer que você responda de novo ainda. Eu falo, larguei, não vou fazer mais nada disso.
É que depende, né? Às vezes você meteu um pau tão foda no assim que o cara, destruiu e falou, mano, vou demorar 10 anos pra tentar ajudar esse cara.
Não. Também não sou tão chato assim, só um pouco. Mas enfim. E em termos de sinistro, você vê as soluções que você entrega agilizando a tomada de decisão, a regulação do sinistro em si?
Claro, inclusive nós lançamos recentemente o módulo de sinistro dentro da plataforma, né?
Legal.
E aí esse módulo ele acaba concatenando os dados das nossas gerenciadoras de risco e trazendo dados de mercado, junto com dados de mercado, né? Para uma tomada de decisão melhor ali, até do legal. Subscritor.
Legal,
né?
Legal, legal.
Então, o que nós temos evoluído bastante é na parte da gestão completa do sinistro, né? Que é complexo, né? Porque tem as reguladoras, então tem uma parte de tecnologia, não é só uma parte trivial de documentação, mas tem uma parte de tecnologia que ainda tem uma squad dedicada lá para isso hoje, né? Uhum. Não faz muito tempo, faz isso desde julho, mas que nós estamos trabalhando para atender o mercado ano que vem. O mercado anseia muito por essas soluções de sinistros, mas que tragam resultados, né, cara? Porque, no fim, não é a gestão, porque as companhias todas fazem, tem áreas gigantescas, né, dentro das companhias para fazer isso. Mas como que a gente imprime uma inteligência preditiva nisso? E aí você precisa de informação, você precisa de ter uma gestão bem centralizada e processual. Senão você não consegue fazer com efetividade.
E você enxerga um dia uma inteligência artificial dando um relatório prévio ali, de uma análise prévia? É óbvio, o analista vem depois e confere. Enfim.
Total.
Porra, isso já deve existir, não deve?
Não sei.
Se você ainda eventualmente pro alto e tal, mas pro transporte, de ler o relatório, já entregar uma pré-análise, entendeu? Não, tio, não é jogar lá as informações no ChatGPT e falar analisa. Não é isso que eu tô falando.
Um caso real.
Todo mundo acha que é isso, inteligência artificial.
Um caso real mesmo. Ele dá pra analisar o próprio caso da empresa e.
A gente tá usando o sistema dele lá pra fazer a coleta de documentos. Não, exemplo. Mas, exemplo, a gente tá usando o seu sistema lá pra fazer a coleta de documento e tal, não sei o quê. Os documentos estão lá, de repente já tem alguém já fazendo um robozinho analisando aqui, te dando informações. Assim,
então, é um ponto interessante isso que você tá falando pelo seguinte, né? Você falou um ponto que, cara, todo mundo acaba tendo esse tipo de visão. A inteligência artificial não é o ChatGPT, né? Assim, o ChatGPT é uma solução que tem um algoritmo que acaba fornecendo, através da aprendizagem, insights e informações quando você interage com ela. Então, é a tal da IA generativa, né? Mas a inteligência artificial, no frigir dos ovos, ela já acontece há alguns anos, né? Através do tal do aprendizado de máquinas, né? Do tal do LLM lá atrás, que agora, né, o aprendizado, ou aprendizagem de máquinas, né? E de linguagens. Então, assim, é uma evolução. Esse talvez seja o caso de uso que ficou mais latente agora, porque o potencial é absurdo, né? Mas
melhorou meus e-mails, que é um absurdo.
Não, é um absurdo, né? Hoje em dia até esses dias eu brinquei com um colaborador nosso lá, que eu falei, você jogou no ChatGPT, essa resposta tá muito bonita, né? Ela é muito organizada.
Especialmente quando você vai mandar e-mail pro chefe, né? Melhor aí.
Nossa. Mas um ponto que eu acho que é importante, assim, porque tem, óbvio, eu não tenho dúvida que tem empresas fazendo isso em insurtechs, então assim, tá na pauta de todo o C-Level, gente, né? Tá na pauta de todas as empresas. O ponto não existe inteligência sem dado. E o dado, ele precisa estar estruturado.
É.
Aí vamos voltar lá pro problema estrutural das companhias. N sistemas, cara, tem companhia que tem 50 sistemas.
Tá maluco.
E aí você fala, pô, mas eu posso mandar um documento pra você? E aí você pega as informações desse documento e você faz e dá pra fazer... Dá. Tudo dá em tecnologia, uhum. né? O ponto é quanto que você precisa investir pra estruturar a informação? Porque não é trivial. Não é trivial. Ninguém vai pegar uma companhia de 100 anos, centenária, ou né, companhias de seguros aí que tem muitos anos no mercado, e pegar todos os sistemas e simplesmente zerar né, o contador... E, cara, vamos começar tudo no nome. Fica caríssimo você fazer tudo né, dentro uhum. de casa. Então, você precisa ter uma estrutura, uma arquitetura de informação. Hoje eu vejo muita gente trabalhando com ciência de dados. Parte de pesquisa, essa parte de né, casos de uso que acabam utilizando essa parte mais da ciência de dados. Mas a engenharia do dado ela é extremamente importante para que exista inteligência.
Isso.
Então, você precisa investir, sim, muito esforço e grana para poder fazer com que isso tenha insights que sejam fidedignos. Porque no fim vai cuspir o que você colocar ali.
Isso, né? Perfeito, perfeito.
E não necessariamente o próprio ChatGPT tem uma onda aí, não. Aí, um pouco de um parênteses aqui, né? Mas tem uma onda de deepfake absurda, né? No mercado, principalmente nas redes sociais, né? E por quê? Porque a inteligência artificial ela pode sim ser utilizada. Né? Inclusive agora no G20 que teve no Brasil aí, essa semana, saiu um documento, né? Eu estava vendo até hoje na CNN, um colega, inclusive trabalhei com ele, o Frank Mailan, que ele fala um pouco desse uso consciente né? e com responsabilidade, que precisa sim ter uma regulamentação. Então, não é simplesmente a companhia ir lá, estruturar o dado, utilizar, mas... É fidedigno aquilo? Tem uma regulamentação por trás daquilo? Então, acho que é uma evolução que vai acabar acontecendo. Né? Tem que acontecer. Né? Então, acho que até lá a gente vai sim fazer uso né? de pequenos casos de uso, mas tem uma agenda extensa aí para que isso se torne um diferencial competitivo né? para as organizações.
Boa. Jojo, cara, obrigado, cara. Obrigado pela visita aqui, pela participação.
Prazer é meu.
Porra, e sucesso, cara. Eu acho que você tem aquela brincadeira que eu fiz, né? Com 90% do mercado, como é que você cresce, né? Pô, gerando novos produtos, novas expectativas. Eu acho que você deu diversos insights do que vem e do que pode vir um dia, né?
Boa,
Bacana.
legal. Bom, espero ter contribuído aí com vocês, com o pessoal que está assistindo a gente aí. E faço o convite também para vocês irem lá conhecer a gente lá
Boa.
na Enestec, ver um pouquinho disso na prática, né?
Vamos.
E estou à
Enche a chopeira.
disposição aí. Hã?
Enche a chopeira que eu vou lá.
Ah, é verdade. Tem a chopeira lá de segunda a segunda.
Boa,
Boa, obrigado pelo convite mais uma vez.
Boa, a gente que agradece.
Boa.
E galera, recados finais aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos, com a família, os parentes, todo mundo e clicar no sininho. Combinado?
Boa! E pessoal, sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí. Valeu,
galera.
Valeu.
Valeu, Jorge. Um abraço.
Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau.